bom dia, senhoras e senhores deputados. Dar as boas-vindas à delegação da RTP e também da Comissão de Trabalhadores da RTP e também à Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto e também de dois representantes dos precários desta empresa, portanto, tanto em Lisboa como no Porto, e dar-vos não só as boas-vindas, agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui, que, como sabem, deriva de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e que, relativamente, portanto, à situação que se vive na empresa e, enfim, em consequência da aplicação e das vossas reivindicações sobre o PrevPAP. Eu dar-vos-ia apenas uma indicação, pedindo a vossa colaboração, porque nós a seguir temos a reunião ordinária da Comissão e que há uma grelha de tempo, portanto, a vossa delegação, depois da apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda, que tem 5 minutos, a vossa delegação terá 15 minutos para uma exposição inicial. Depois seguem-se as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, 5 minutos cada, num total de 25 minutos, e, portanto, serão esses mesmos 25 minutos que os senhores terão no final para fazerem os vossos comentários e apresentarem, de facto, uma súmula final, como entenderem. Como são muitos, presumo que não será apenas um a falar, só agradeço que, na altura, têm que dividir o tempo e que, na altura, se assim o entenderem, deem um sinal para que possam usar também da palavra diferentes elementos da vossa delegação. Portanto, sem mais tardar, dava agora a palavra ao seu deputado do Bloco de Esquerda, o deputado José Soeiro, para apresentar o requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dar as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores, à Subcomissão de Trabalhadores e aos trabalhadores precários que estão aqui presentes. Nós apresentamos o requerimento para ouvir um conjunto de entidades sobre o andamento do processo de regularização de precários na RTP, porque entendemos que a lei que aqui fizemos permite e tem o objetivo de regularizar as situações de precariedade, sejam a dos recibos verdes, seja a do falso outsourcing, as várias modalidades de precariedade que existem na RTP e no setor empresarial do Estado e na administração pública também. E preocupou-nos muito quando recebemos a carta que foi escrita pelos trabalhadores precários, porque, apesar da lei definir que a 31 de maio os processos deveriam estar encerrados, quando foi no setor empresarial do Estado, quando foi escrita a carta, já passavam quase mais meio ano do que o prazo que estava definido pela lei. E pelos contactos que tivemos, quer com os trabalhadores, quer também com a administração com quem reunimos, percebemos que estava a haver um boicote à aplicação da lei na RTP. E preocupávamos, portanto, e sobre isso gostávamos de vos ouvir, primeiro os atrasos e as razões dos atrasos, e por isso é que chamámos também a administração e a tutela, a não integração dos precários que tiveram decisões judiciais positivas na sede da inspeção da Autoridade para as Condições de Trabalho e dos processos de ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho. Aparentemente estava a ser utilizado um argumento orçamental que não tem razão de ser, na medida em que o Orçamento de Estado prevê as verbas necessárias à integração dos trabalhadores precários no âmbito do PrevPAP. O facto de haver pareceres negativos que eram, do nosso ponto de vista, completamente incompreensíveis, porque há um entendimento arbitrário do que é e não é uma necessidade permanente, coisa que, aliás, do nosso ponto de vista, deveria ter ficado mais definida na lei. Apresentámos propostas nesse sentido, mas foram chumbadas as propostas de alteração pelo PS, pelo PSD e pelo CDS sobre essa matéria. No caso em particular da RTP Porto, não só, mas do Centro de Produção do Norte, a exclusão dos trabalhadores em outsourcing, que são trabalhadores que desempenham necessidades permanentes, mas que foram liminarmente excluídos pela Comissão de Avaliação só pelo facto de estarem a trabalhar em outsourcing. quando o que aconteceu justamente noutros setores, como no caso da saúde, foi que se analisou concretamente cada situação, caso a caso, para se definir se as pessoas correspondiam ou não, a necessidades permanentes, estavam ou não abrangidas. E, portanto, o que gostávamos nesta primeira fase, depois terei a oportunidade de fazer uma intervenção, nesta primeira fase era de saber qual é o ponto de situação relativamente a estas situações. Relativamente aos 130 que tiveram parecer negativo, foi noticiado que seriam já integrados. Temos notícia de que o tipo de contratos que lhes estão a ser propostos não, são surpreendentes, mas gostávamos de saber que informação é que têm sobre isso. Se há alguma novidade relativamente aos outros que tiveram parecer negativo e que apresentaram recurso sobre a sua situação, e se a administração tomou alguma posição relativamente ao prazo de regularização dos outros trabalhadores, dos 130 que tiveram parecer positivo, e relativamente aos outros que tiveram parecer negativo, mas que recorreram e que entendem que devem ser regularizados, e nós também entendemos, porque de facto das situações que nos foram apresentadas, as exclusões não se justificam. E portanto era nesse sentido que queríamos ouvir-vos, tal como ouviremos também a administração, a tutela e as organizações sindicais. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então passava agora a palavra ao Sr. Paulo Mendes, que vai ser o porta-voz da Comissão de Trabalhadores da RTP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos gratos pelo convite de estar aqui hoje. De facto, a RTP é um exemplo no que diz respeito a questões de precariedade. E, por exemplo, quero dizer, é um mau exemplo. Como sabem, nos últimos anos, a empresa foi sujeita a duas tentativas de privatização, que sucedeu-se a uma contenção de custos acrescidos, que levou, como consequência disso, a uma prática interna de saídas em massa de trabalhadores com incentivos à passagem à reforma e à disponibilidade. Os próprios conselhos de administração, que entretanto se prosseguiram, tiveram como análise deste processo que ocorreu que o mesmo foi feito sem qualquer tipo de cuidado, tendo apenas como objetivo reduzir os custos gerais da empresa. Como resultado, a empresa necessitaria, apesar de tudo, de manter um serviço a funcionar, um serviço público de rádio e televisão que precisa dos seus trabalhadores. Aproveitou-se as práticas de contenção orçamental destes anos e aquilo que fez foi substituir-se trabalhadores do quadro por uma massa de trabalhadores que geralmente sem qualquer tipo de direitos, que aumentaram as questões de precariedade, que de uma forma ou de outra sempre existiram na RTP, mas eram mais ou menos perenes, ou não eram tão intensas como são hoje. Fruto disso, a RTP tem hoje cerca de 1.500 trabalhadores no seu quadro de pessoal e tem centenas e centenas de trabalhadores, num número que nós calculamos que ultrapassa os mais de 500, dado que alguns desses trabalhadores que estão nesta situação nem sequer estão abrangidos por este processo de privatização de regulamentação dos precários. A idade média dos trabalhadores do quadro é de 49,9 anos de idade, sendo que o processo PrevPAP decorreu e foi visto pela RTP como um incidente administrativo no qual era importante conter o aumento de custos. Como fruto disso, a empresa, no âmbito do PrevPAP, assumiu a posição de observador, no sentido de não de resolver os problemas que tinha, sendo justo para com aqueles que prestavam serviço em termos de precariedade, mas sim no sentido de conter o máximo possível a entrada de trabalhadores para o quadro efetivo, mesmo quando precisava deles. Aproveitou-se dos resultados completamente dispersos de uma inspeção da ACT que existiu dentro da RTP, e aproveitou os casos em tribunal onde tinham havido decisões que não eram muito positivas para o trabalhador para tentar influenciar o processo de decisão da Cabo da Cultura, que ainda decorre. Deu parecer positivo dos 400 trabalhadores que tinha há cerca de 130 e mudou de opinião em cerca de 70. Ou seja, basicamente a empresa começou por garantir que parte desses trabalhadores eram necessidades permanentes e terá sido a única empresa do setor empresarial do Estado que nenhuma comissão desta natureza mudou de opinião em relação à opinião que tinha dado anteriormente. Esta é uma informação que nós temos fornecidas pelos próprios serviços. Não existe notícia de que alguma empresa tenha feito isto. Depois, deu pareceres de natureza global a trabalhadores consoante o seu vínculo e não consoante a apreciação das suas funções. Ou seja, a RTP tem uma posição de que trabalhadores que passam o seu recibo a um terceiro não são abrangidos pelo PREF-PAP e, portanto, não constituem necessidades permanentes, mesmo que efetivamente o sejam nos quadros da RTP. É por isso que os trabalhadores de algumas áreas, nomeadamente um caso que nos choca profundamente, que é o caso da Madeira e o caso do Porto, que depois será explanável aqui, quer pela Subcomissão de Trabalhadores, quer pela voz dos próprios precários, que são subscritores desta carta, e nós queríamos deixar bem claros que a Comissão de Trabalhadores não é o subscritor desta carta, mas essencialmente concorda com a totalidade do seu texto, porque a mesma é absolutamente factual, e portanto o crédito é de quem a escreveu e não nosso. Ela revela posições que são de natureza comprovável e posições que nós conhecemos há muito tempo. Bem, como eu iria dizer, a RTP cerceou a entrada de trabalhadores em regime de outsourcing, em alguns casos que praticam outsourcing com a mesma chefia, o mesmo horário, o trabalho em locais da empresa, com equipamentos da empresa e integrados em equipas da empresa, alguns dos quais, em casos que nós conhecemos especificamente, num caso específico, um com 30 anos e outro com 17 anos nestas condições. Portanto, essencialmente, a empresa aprovou 130 pareceres positivos de atividades das quais ela não pode fugir, nomeadamente na atividade de jornalismo, onde, como é óbvio, a questão da necessidade permanente é mais fácil de provar por parte do trabalhador. Apesar disso, deixou também trabalhadores jornalistas fora desta apreciação. Dito isto, quer as organizações de trabalhadores, quer os próprios precários, reivindicaram uma coisa que nos pareceu absolutamente justa junto do Conselho de Administração. Por favor, revejam a vossa posição com base não no vínculo supostamente jurídico ou não no argumento, no alibi jurídico que vos protege, mas sim pela análise evidencial da necessidade permanente que o trabalhador efetua. Eu quero dizer aqui, quero comunicar aos senhores deputados que essa reivindicação não foi acatada pelo Conselho de Administração e continua a não ser. Essencialmente, a empresa tem uma visão muito criativa das portarias do PREF-PAP e continua a insistir na ideia de que os trabalhadores em regime de outsourcing e os trabalhadores que passam o seu recibo a outra empresa, apesar de trabalharem para a RTP diariamente há anos e anos e anos consecutivos, não estão abrangidos por esta regulamentação. Nós lemos-la com muita atenção, isso objetivamente não é verdade. Dito isso, em relação aos 130 trabalhadores nos quais a empresa anunciou com poupas e circunstâncias que queria integrar nos seus quadros, a verdade é que não nos ultrapassa e não podemos ignorar um fator importante. Ela é anunciada exatamente por acaso na véspera de um dos maiores plenários de trabalhadores que a empresa já teve, depois do mesmo ter sido anunciado, não foi efetivada até ao momento e, essencialmente, trata-se de uma obrigação legal porque essencialmente, a CAB já tinha enviado à RTP a homologação daqueles 130 e, portanto, o Conselho de Administração estava apenas a comunicar aos trabalhadores aquilo que era uma coisa absolutamente essencial, que era cumprir a regulamentação legal em vigor. Dito isso, existe também outro problema que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados. Para além de haverem trabalhadores que, no âmbito da inspeção da ACT e depois da forma um pouco descuidada como o Ministério Público lidou com essa inspeção, existem também trabalhadores que tiveram sorte. Existem trabalhadores que tiveram um parecer negativo na CAB por parte da empresa, mas a quem o Tribunal deu razão. Curiosamente, a empresa não quer acatar essas decisões de tribunal. Ou seja, essencialmente quer escolher os trabalhadores que quer integrar consoante a decisão que lhes é favorável. Se tiver parecer no pré-FPA positivo, mas tiver parecer negativo no tribunal, o trabalhador há uma resistência à entrada do trabalhador. Se tiver um parecer positivo no tribunal, mas um parecer negativo na CAB, basicamente lixa-se o trabalhador também. Desculpem a expressão, mas é exatamente essa. E, portanto, é por isso que eu volto ao início. A RTP é um péssimo exemplo da aplicação desta lei. As coisas não estão a correr nada bem, porque a empresa assume a sua posição no PrevPAP como uma barreira à regulamentação de trabalhadores precários e à contenção de custos de recursos humanos. O problema tem a ver com isto. A RTP não funciona sem estes trabalhadores. Eu agora gostaria de passar a palavra ao meu colega da Subcomissão de Trabalhadores.
Ora, bom dia a todos, bom dia Sra. Presidente, Srs. Professores Deputados. Em nome da Subcomissão do Porto, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para dar o nosso contributo para que este processo possa ser um bocadinho mais rigoroso, que não tem sido até agora. A precariedade, há muitos anos que na RTP se tornou na forma de admissão. Não sei se têm conhecimento disso. Há 10 anos atrás, eu próprio era precário, e só consegui entrar para a empresa porque ao fim de muitos anos me fartei e fui para o tribunal. Pronto. Ou seja, tornou-se um processo normal. Já a geração anterior à minha tinha tido esse processo. 10 anos depois, estamos a ver este processo. Se não se travar, posso já fazer uma previsão para o futuro, que daqui a 10 anos teremos o mesmo processo. Importante era perceber a origem deste problema. Onde é que está esta falta de estratégia nos recursos humanos da empresa? Eu aponto algumas diretrizes no que toca a esses problemas. Uma delas é a cultura que se criou à volta do outsourcing, com a teoria de que é mais barato, que não incrementa a massa salarial da empresa, isso é aquilo que nos vão dizendo nas reuniões, muitas das vezes, que é só vantagens. E eu pergunto, vantagens para quem? Não é? Algumas destas empresas laboram na RTP de forma duvidosa, e tenho consciência do que estou aqui a dizer. Digo porque tenho até aqui em meu poder duas sentenças, que no caso de uma delas, o juiz disse que a empresa faz uma atividade igual às empresas de trabalho temporário, não tendo os respectivos alvarás e autorizações. Em que é que elas se escudam? Escudam-se, eu tenho aqui um contrato, vou passar só a citar, que presta assistência técnica, assistência operacional e manutenção de sistemas de audiovisuais. Ora, não é nada disso que esta gente lá faz. Esta gente o que faz lá é completar equipas, porque a RTP não tem neste momento capacidade de arrancar. Se quisermos fazer a emissão que vocês veem, não conseguimos arrancar uma única equipa sem ter precários. Uma única equipa. Isto é bom que estejam cientes desse ponto. Se calhar era importante conhecermos um bocadinho mais o universo das empresas de outsourcing na RTP. E eu, se calhar, fazia um bocadinho a história dessas empresas, porque temos aqui para todos os gostos, como disse o Paulo. Isto é um tratado. Acho que os jornalistas da RTP, se quisessem fazer uma peça sobre precariedade, não precisavam de sair da empresa. Porque temos, por exemplo, empresas como a Green, que está a fornecer pessoal técnico, assistentes às operações, câmaras, técnicos de som, mistura, controle de imagem, mas o seu objetivo social é o que acabaram de ouvir. Ou seja, basicamente, isso é uma empresa de trabalho temporário, mas que não tem permissão para o ser. Depois da inspeção da ACT, tivemos ainda um caso mais caricato com esta empresa, em que o responsável da empresa queria que eles assinassem um contrato remetendo a um ano atrás. Questionada a ACT, contrato com cláusulas abusivas, como se danificarem equipamentos sair do ordenado deles, que já é pouco, sem horas extraordinárias, sem qualquer regulamentação laboral. E a senhora da ACT responde em e-mail, pois temos esse documento escrito, é que a única coisa que esse contrato faria era regular a relação de trabalho que já tinha existido, o que é espantoso. Temos a Valente Produções, que cria um esquema de 3 empresas. Ou seja, tem a Valente Produções, tem a Beautiful Plateau e a B-Magic. O que é que ela faz? Se em janeiro se passa o recibo a uma, em fevereiro a outra e em março a outra, para que não haja um controle de continuidade da tarefa. Esta empresa tem trabalhadores a ganhar 22€ por dia. Há trabalhadores na RTP que têm 22€ por dia a recibo verde, do qual vão ter que fazer os descontos. Isto também é importante. Temos a WT Vision, que é contratada pela RTP para inserir os grafismos, que criou uma empresa chamada WT Play, que, na sua gênese, o que faz é, quando o contrato com a RTP acabar, cessa a empresa e vão estes trabalhadores todos para a rua. Temos a Mike Laquette, que foi apanhada pela ACT e criou uma empresa que se chamava Sleep No More, onde fez os contratos de baixos valores para poder pagar segurança social e afins, reduziu os ordenados, pagava o resto por recibo verde à parte. Tem trabalhadores a trabalhar a 33,30€ por dia. Por último, temos os contratos de prestação de serviços diretos que a RTP, uns atribui à grelha, outros atribui a quem quer. Essas empresas, além de serem perigosas, na sua gênese têm uma questão que eu acho que moralmente é uma falta de respeito para com estes trabalhadores. Estas empresas recebem muito da RTP. Em alguns casos a gente sabe que há valores que podem até ser dobrados do que eles recebem. Ou seja, não os respeitam, basicamente são um intermediário da parte financeira e muitas delas com relações perigosas com funcionários da RTP. Ou seja, há funcionários na RTP também, que é bom que se saiba isso, que usam estas empresas para meter filhos e afins. Ou seja, isto é gravíssimo. Na questão do pré-FAV, que é o que nos traz aqui, e já sei que tenho pouco tempo, mas vou-me tentar acelerar, a questão mais grave para mim foi a SubCT reuniu-se com a direção do CPN, e a direção do CPN disse-nos perentoriamente que não foi sequer ouvida para saber quais são as necessidades que o CPN tinha. Ou seja, a administração fez, como disse o Paulo e bem, uma escolha cega, atirou ao ar, e aquilo foi quase por sorteio, digo eu. Quase por sorteio, porque a área dos jornalistas a informação foi totalmente abrangida, ou seja, quase toda a informação está coberta. Na área técnica, posso dizer que no Porto entraram zero. Na área de produção de conteúdos entraram zero. Na área técnica da rádio, zero. Ou seja, tivemos 16 pessoas que entraram, quase todas atritas à informação. Pronto. E à academia. Para já nesta minha intervenção vou só finalizar, tinha só aqui mais um ponto. Uma das coisas que a RTP está a fazer, só para finalizar, no âmbito das sentenças que eu também tenho aqui, é escudar-se na lei do Orçamento de Estado, ou seja, já há aqui um juiz que disse perentoriamente que como a RTP está proibida de contratar, então o vínculo de trabalho, mesmo que fosse verdadeiro, é nulo. Acho isto um perfeito disparate, porque eu ponho a questão assim, a mesma situação se fosse na SIC ou na TVI, o trabalhador, pela Lei Geral do Trabalho, era obrigado a ser integrado. Como é na RTP, a RTP fica dispensada de cumprir a lei, ou seja, aproveita a própria infração para se defender. Acho que isto é do mais ridículo possível. Para já, visto que o tempo já passou.
Muito obrigada. De qualquer maneira, terão a oportunidade depois de 25 minutos no final, enfim, que é bastante mais tempo de desenvolverem também algum ponto que por acaso não tenha sido referenciado. E portanto agora passava a palavra aos grupos parlamentares e em primeiro lugar dava a palavra à senhora deputada Carla Barros do PSD.
Muito obrigada, senhora deputada Wanda Guimarães, senhora presidente em exercício nesta comissão parlamentar. Começo por cumprimentar cada um dos senhores aqui presentes como dirigentes da Comissão de Trabalhadores da RTP e da Subcomissão de Trabalhadores do Porto. Agradecer a partilha dos problemas e das vossas preocupações em torno deste processo de integração de trabalhadores de vínculos precários na RTP, dizer-lhes que, à medida que vamos fazendo audições e que vamos acompanhando os problemas que existem em torno deste processo, maior é a nossa responsabilidade, enquanto grupo parlamentar, de aumentar a fiscalização da atividade do Governo e das ações do Governo sobre esta matéria. Não podemos esconder que não votamos favoravelmente esta metodologia de integração. Para o grupo parlamentar do PSD, esta metodologia, e tem vindo ao público todos os problemas que estão em torno desta metodologia que foi criada por este governo e apoiada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP e também pelo Partido Socialista aqui no Parlamento, não nos oferecia desde o início garantias de rigor e de transparência para que o processo chegasse ao fim da melhor forma. Estamos a 19 dias do fim do calendário do compromisso do Governo para finalizar a integração de trabalhadores precários. Portanto, estamos a 19 dias, mas já podemos afirmar e assumir que o incumprimento do Governo, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP neste processo é definitivo. Não conseguiram assumir este compromisso com os trabalhadores. O incumprimento é definitivo. Nós lamentamos porque, efetivamente, foram criadas muitas expectativas em torno de milhares de trabalhadores que foram envolvidos neste processo desde o início. Resultaram, como sabem, pareceres negativos que os trabalhadores agora reivindicam que terão de ser positivos e argumentam com base em razões objetivas e vão lutar até às últimas consequências para que haja a inversão dessa decisão. Há pareceres positivos que, naturalmente, o que o trabalhador aguarda e espera é que, perante um parecer positivo, a sua integração venha a ser concretizada. Eu própria, enquanto deputada neste Parlamento, na semana passada, questionei, e permita-me, senhora deputada Wanda Guimarães, que assim me refira, porque foi entre nós o debate, e questionei se o Governo, e pela via do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estava em condições de garantir que todos os trabalhadores que estivessem a receber neste momento parecer positivo viriam a ser integrados. A senhora deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista, disse-me sim. E respondeu-me um sim redondo. Portanto, queremos dizer com isto que, à medida que estamos a chegar ao fim deste calendário de compromisso do Governo, o próprio Partido Socialista, o próprio Governo, arriscam tudo nas garantias que dão aos trabalhadores. E, portanto, nós percebemos que o processo está cada vez mais complexo naquilo a que queremos chamar do rigor e da transparência. Sabemos que desde início estas questões que nos referiu sobre alteração de posições do Conselho de Administração, das diferentes opiniões que foi dando ao longo do processo, reflete-se aquilo que nós fomos dizendo desde o início, que os dirigentes não estavam a ser devidamente envolvidos. Nós sabemos que deste processo, em determinados momentos, resultou em despedimentos. Nós sabemos que houve trabalhadores que foram afastados do seu posto de trabalho por parte das chefias, com receio do que lhes poderia vir a acontecer em termos de responsabilidades de dirigentes, e o preferível foi, naturalmente, ter afastado os trabalhadores. Nós sabemos que há trabalhadores que estão a ser integrados e há outros, porque em cada posto de trabalho foram apresentadas, para cada posto de trabalho, duas ou três ou quatro manifestações de interesses, mas nós sabemos que naquele posto de trabalho só cabe um trabalhador. Sabemos que há trabalhadores que estão a ver a integração de outros a ser concluída e a ser feita em detrimento deles próprios.
Deputada, já excedeu o seu tempo.
Que estariam em melhores condições. Bom, dizer-lhes que, senhora Presidente, se me permite, só para terminar, o assunto é complexo e permita-me
que termine. Complexo, mas se dou a palavra assim mais tempo, terei que dar a todos por igual.
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD não há oposição, senhora deputada, apenas para terminar com a dignidade que pretendo. O PSD, quando chegar ao Governo, vai enfrentar este processo e vai enfrentar este processo de forma inacabada. E vamos ser confrontados com os problemas que daqui vão advir. Sr. Deputado, não se ria, porque o problema é sério. O problema é muito sério. É sério para a administração pública e é sério para os trabalhadores a quem os senhores prometeram. Não se ria, Sr. Deputado, porque quem vai enfrentar, e a história diz-nos, é o PSD ou é o Partido Socialista, são os partidos do arco da governação. E, portanto, eu estou a assumir que quando o PSD chegar ao Governo, nós vamos ter que enfrentar este processo de uma forma muito séria.
Senhora deputada, tenha paciência, mas tem que acabar.
Vou terminar.
Tem que acabar.
Há uma coisa é que o PSD tem que referir com toda a tranquilidade. Uma precariedade que resulta de décadas não pode ser resolvida em meses e com eleitoralismos e promessas de campanha eleitoral. Temos que ser sérios. E, portanto, dizer-lhes que da nossa parte vão contar connosco, mas de uma forma séria, equilibrada e com sustentabilidade financeira com um compromisso envolvendo as partes. Não, isto não podia ter acontecido deste jeito. Muito obrigada.
Bom, eu tenho imensa pena, isto é um pouco inédito, mas uma vez que fui citada, obviamente que irei responder apenas o seguinte: é verdade, eu disse que sim e disse também que o processo estava atrasado, porque somos pessoas sérias no Partido Socialista, e para lhes dizer também, obviamente, uma coisa que a senhora deputada omitiu, certamente porque não se lembrou, que há uma condição de recurso, e a condição de recurso é uma peça fundamental depois, como os senhores sabem muito bem, em tribunal, e portanto tem que ser muito rigoroso, de facto, para se poder apurar todas as condições. Dito isto, dou a palavra à representante do Partido Socialista, à senhora deputada Sofia Araújo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PS, começo por agradecer a vossa presença e agradecer todas as informações que aqui nos trouxeram. Não posso deixar de referir, como já referi no último debate na sexta-feira, que o Partido Socialista, pela segunda vez, põe a precariedade como uma medida prioritária de combate. Foi com António Guterres e é agora com António Costa. E nós, socialistas, passamos da intenção para a ação. Este governo tem como objetivo estratégico a dignificação do trabalho, e disso não há dúvida nenhuma. Depois de anos de governação que nos antecederam, foi muito claro o aumento da desregulação do mercado de trabalho e, acima de tudo, o desinteresse que o governo do PSD e do CDS tinha por esta matéria e pela defesa dos direitos dos trabalhadores. E com a valorização dos trabalhadores iniciada por este governo nesta legislatura, o combate à precariedade é uma das múltiplas medidas de dignificação do trabalho público. Não é única, é uma delas, mas é realmente uma medida prioritária. E é bastante importante porque todos nós sabemos, e muitos de nós, eu também já vivi na pele o que é ser uma verdadeira precária do Estado, e portanto, neste momento nós podemos dizer que com o programa PrevPAP já temos milhares de trabalhadores com a sua situação regularizada. Claro que ainda há muito para fazer e há muitos que ainda não terão a sua situação solucionada. Mas o PrevPAP é um programa que se reveste de particular importância porque enfrenta um problema referenciado ao longo de muitos, muitos anos e que nunca foi realmente enfrentado de forma clara e de forma transparente. E o PSD e o CDS reconheceram este problema, mas nunca atuaram diretamente e realmente para solucioná-lo. Aliás, nós tivemos milhares de trabalhadores que foram enviados para a requalificação e essa requalificação, todos nós sabemos, que era o caminho direto para o despedimento. E isto é mesmo muito importante, isto é real, há casos reais. E, portanto, não nos podemos esquecer de que isto aconteceu com o anterior governo. No entanto, o PS assume que iniciar este processo de regularização de milhares de trabalhadores é moroso, é complexo, mas é estritamente necessário. E todos os portugueses esperam isto de um governo. Os problemas têm que ser enfrentados com seriedade e têm que ser solucionados. E é isso que estamos a fazer, e estamos a fazê-lo de forma metódica. E foi feito um levantamento exaustivo das necessidades temporárias na função pública, com definição de conceitos claros, para que não existam respostas dúbias. A integração deverá ser feita com o critério da necessidade permanente e pela adequação ao vínculo. A definição destes conceitos permite concluir quais são as que são passíveis de regularização e as que não são, sem que se confundam situações de natureza temporária com situações precárias. Isto é realmente muito claro. Isto é importante porque nós sabemos que sempre existiu e vai continuar a existir trabalho precário em algumas empresas e em alguns setores de atividade. O que este processo de regularização pretende é, efetivamente, garantir o cumprimento da lei existente. Sabemos que cada trabalhador apresenta um caso concreto, real, onde é definido e apreciado o seu historial com a empresa de forma individualizada e, portanto, é preciso tempo para que, a bem da seriedade do processo e do próprio trabalhador, o seu caso seja merecedor de tratamento correto e justo. E é esta a avaliação que é feita pelas CAB. Neste momento, temos milhares de trabalhadores que já tiveram a sua situação regularizada. É muito importante realmente o vosso testemunho aqui. Agradecemos mais uma vez a vossa presença, todos os vossos contributos. Tomámos boa nota daquilo que nos deixaram. E o Grupo Parlamentar do PS compromete-se a analisar muito bem e rigorosamente esta situação. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada, até pela economia de tempo. E passava então agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Senhora Presidente. Como foi aqui dito, a precariedade na RTP e no Estado vem de trás. Ou seja, é uma realidade que se foi instalando ao longo dos últimos anos e até se pode dizer das últimas décadas. O PrevPap tinha justamente o objetivo de resolver este problema. Mas de resolver este problema, o objetivo de resolver o problema não é simplesmente resolver o problema neste momento, é fazer com que esse recurso sistemático a modalidades precárias e ilegais de contratação deixasse existir também para o futuro. E preocupa-nos que isso possa, não só a lei não ser respeitada, como não mudar o paradigma para o futuro. Contra essa lei esteve o PS e o CDS, estiveram contra o programa de regularização de precários. Sabemos que se o PS e o CDS estivessem no governo, a situação de precariedade se ia manter exatamente igual. Mas, apesar de a lei ter sido aprovada, nós estamos a enfrentar neste momento um boicote da administração da RTP. A administração da RTP tem nomes. Nós até já reunimos com os responsáveis. Gonçalo Reis, Ana Dias, Hugo Figueiredo. Destes, talvez quem nós conhecemos melhor seja o Presidente do Conselho de Administração, que é doutor, o engenheiro, não sei, Gonçalo Reis, porque foi deputado do PSD nesta Assembleia. Cruzei-me com ele, fiz parte da mesma comissão. A administração, repito, a administração está neste momento por via da posição que tomou sobre os 70 trabalhadores que tinham parecer positivo e que passaram a ter parecer negativo. Por via da posição que tomou sobre os trabalhadores em outsourcing, que em conjunto com a CAB foram liminarmente indeferidos, como foi aqui também dito, pela Comissão de Trabalhadores. E pelo facto, por exemplo, de em relação ao Centro de Produção do Norte, com quem também tive a oportunidade de reunir, com a direção do Centro de Produção do Norte, nem sequer foi consultada sobre os trabalhadores que trabalham no Norte, ou seja, que trabalham no Porto, do Centro de Produção do Norte. Ou seja, a administração deu pareceres à Comissão de Avaliação sem sequer ouvir os responsáveis que conhecem os trabalhadores, nomeadamente do Centro de Produção do Norte. Para nós, para o Bloco de Esquerda, isto configuram formas de boicote a uma lei positiva que esta Assembleia fez, que teve o voto negativo, voto enfim, contra da direita, o PS e o CDS não são a favor dessa lei, mas nós somos. E como somos a favor dessa lei, queremos que ela seja cumprida. Parece-nos também que, além da responsabilização da administração, tem que se responsabilizar aqui a Comissão de Avaliação e a própria tutela. Porque, em último caso, o próprio Parlamento, mas sobretudo o Governo, que é quem tem o poder executivo, tem que obrigar a administração a cumprir a lei. Quer dizer, nós não podemos ter uma administração da RTP que, em relação a um conjunto de situações, nem sequer pretende analisá-las, o caso dos outsourcings, e em relação a outras, claramente está na cara que são necessidades permanentes e o parecer é negativo, isto não é aceitável. Falaram aqui de várias situações, gostava que nos pudessem, enfim, pudessem dar mais detalhes sobre quais são as situações tipo, exemplos de situações que foram excluídas do processo e que, claro, que se foram excluídas, quer dizer, que tiveram um parecer negativo, esperamos que ainda sejam incluídas na medida em que ainda há fase de recurso e nós fazemos o apelo, temos feito o apelo à administração da RTP também para que, em conjunto com a CAB, corrija os pareceres errados que deu e possa este processo ainda integrar o conjunto dos trabalhadores que correspondem a necessidades permanentes. É essa a nossa expectativa e não vamos desistir. Não damos este processo como encerrado. Este processo ainda não está encerrado. O facto de vocês estarem no Parlamento neste momento é também, objetivamente, uma forma de pressão para que estes boicotes acabem. Uma forma de pressão pública e de pressão política, assumidamente, para que estes boicotes acabem. E, portanto, nós ainda estamos a tempo de corrigir o que tem sido mal feito
pela administração da RTP e pela CAB, mas, portanto, gostava que nos dessem mais exemplos concretos sobre situações tipo que foram excluídas e que não deveriam ter sido excluídas, que nos explicassem também qual é essa situação dos 70 trabalhadores que passaram a ter parecer negativo e como é que neste momento está a ser feito o processo de recurso por parte dos trabalhadores que tiveram parecer negativo no âmbito do PrevPAP. E, por outro lado, estão previstas outras formas de intervenção por parte dos trabalhadores precários, por parte da Comissão de Trabalhadores, neste momento, relativamente a este processo ou a outros problemas que existam na RTP. Tanto mais que nos preocupa que, em relação aos 130 que tiveram parecer negativo, positivo e que foram já homologados, qual é o tipo de contrato que estão a ter, qual é o tipo de integração que está a ser feita. Se puderem e quiserem também falar sobre isso, creio que seria do interesse do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada também, e então passava agora a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Muito obrigado, muito bom dia, queria em nome do CDS saudar a Comissão de Trabalhadores da RTP, a Subcomissão de Trabalhadores do Porto e os representantes dos precários. E queria primeiro fazer um ponto prévio relativamente a uma declaração que foi feita pelo Sr. Paulo Mendes relativamente a tentativas de privatização da RTP. Que fique claro que o CDS é a favor de uma RTP pública e que, com toda a certeza, que no anterior governo tal não constou do programa de governo e, portanto, não sei exatamente essas tentativas a que é que se referia. Por outro lado, quando se fala na questão da precariedade, nós não temos muitas dúvidas, é que se não gostam de precários, e aqui referindo-me ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, pelo menos então não criem mais precários. E aquilo que nós conseguimos perceber, pelos números neste momento disponíveis, é que hoje em dia há mais precários, seja a recibos verdes, seja a contratos a termos, do que havia no tempo de governo anterior. E agora, falando diretamente para os trabalhadores da RTP, depois destas notas, porque para nós são importantes e é também para nós fundamental que fique claro qual é a posição do CDS em relação a esta matéria. Nós não temos a menor dúvida de que as decisões judiciais relativamente à integração de trabalhadores devem ser cumpridas e são decisões vinculativas, em especial quando estamos a falar de empresas e ainda para mais de empresas públicas. E, portanto, que fique claro que um processo judicial, para nós, se sobrepõe àquilo que são as tentativas de regularização que são feitas através de processos excepcionais, como seja o caso do PrevPAP. Em relação ao PrevPAP, que fique claro também aquilo que foi a posição do CDS. Nós, desde o início, dissemos que tínhamos as maiores reservas, as maiores dúvidas quanto àquilo que é o modelo apresentado pelo governo do PS, sustentado pelo Bloco e pelo PCP. E a verdade é que aquilo que nasce torto, tarde ou nunca sem direita, e é essa a única conclusão que nós podemos retirar. Neste momento o processo deveria estar concluído, aliás, desde maio deveria estar concluído. E no final do ano deveria estar concluído o processo em relação a todos os trabalhadores da administração pública. Ora, aquilo que nós percebemos nesta altura é que não só o PrevPAP não está a resolver os problemas do passado, como o problema se mantém, e pela informação que nos prestou aqui, que é uma informação particularmente relevante, o problema arrisca-se a repetir-se para o futuro. E, portanto, quando aquilo que nos é dito é que há uma prática reiterada de recurso à precariedade, o que evidentemente tem consequências do ponto de vista daquilo que são as vantagens que há em termos de transparência, de concursos, seja no âmbito do fornecimento de serviços, seja no âmbito da contratação. E que aquilo que nos dizem é que não só não está a ser resolvido para o futuro, mas aquilo que percebem é que essa prática se destina a ser reiterada para não só não está a resolver o problema para o passado, como a prática é reiterada para o futuro. Aquilo que nós percebemos é que podem haver PrevPAPs todos os anos, mas com este PrevPAP de certeza que não vai resolver o problema do passado, e se não se mudam as práticas é evidente que terão que haver muitos PrevPAPs para o futuro. E portanto, quando nós temos a clara noção de que, olhando para os números disponíveis, e aliás basta ver os números que são apresentados pelo estudo de precariedade que foi feito na administração pública, estávamos a falar em 116 mil números, situações de provável ou possível precariedade. Desses requerimentos publicados neste momento, no site estão 31 mil. O Governo diz que são 34, ou à volta disso, enfim, gostávamos que no mínimo atualizassem os números que estão no site. Depois, aquilo que na realidade nós percebemos é que neste momento não há um único processo que esteja concluído, nomeadamente na administração pública, em que são necessários processos concursais, quando no caso das empresas públicas ainda era mais simples, é óbvio que nós ficamos muito preocupados. E ficamos especialmente preocupados quando vemos o Sr. Primeiro-Ministro, na sequência destes protestos, a dizer que vai requerer com a máxima urgência uma resposta aos ministros responsáveis, tem uma semana para lhe responder, isto foi um murro na mesa. E qual é o resultado do murro na mesa? Até este momento não fazemos a menor ideia, porque ou a mesa era muito sólida e não se ouviu barulho nenhum, ou então o Sr. Primeiro-Ministro se calhar partiu a mão, mas o resultado do murro, nada. E aí, para concluir, dizei, nós somos um partido da oposição, somos responsáveis, temos a noção do problema que existe e desejamos que haja uma solução rápida e séria para esse mesmo problema, agora que não estamos disponíveis, é para que os partidos responsáveis, que são PS, Bloco de Esquerda e PCP, agora sacudam a água do capote para cima de nós. Isso que fique claro. A responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é de quem prometeu e não está a cumprir. Muito obrigado.
Eu agora passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP, para concluir esta única ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esperando que o Grupo Parlamentar do PCP beneficie da mesma tolerância que foi dada à primeira intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD. E gostaria, naturalmente, de cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da RTP, de cumprimentar também a Sub-CT do Porto da RTP e de cumprimentar os trabalhadores com vínculo precário, que também aqui estão em representação das centenas de trabalhadores da RTP que têm vínculo precário. Agradecer a vossa disponibilidade para estar nesta audição. Agradecer também o conjunto das informações que já nos foram prestando e que serão certamente aprofundadas na vossa segunda intervenção, e seria importante para o conhecimento da situação da RTP e dos trabalhadores com vínculos precários da RTP que as situações que existem fossem exatamente detalhadas para que se perceba o problema que tem efetivamente que ser resolvido na RTP, porque estamos a falar de direitos fundamentais de trabalhadores que respondem a necessidades permanentes da RTP. Queria agradecer também o percurso que fizeram, de alguma forma, do histórico da RTP, porque efetivamente se há neste momento este número de trabalhadores com vínculos precários na RTP, não é por acaso, é porque se fez um percurso de opções políticas, entre as quais se fez opções políticas de vários governos, em que privilegiaram o recurso ao outsourcing e a outras formas de contratação precária, ao invés de garantir efetivamente vínculos efetivos e com direitos aos trabalhadores, num objetivo que foi político de vários governos de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, e nesses vários governos estão o PS, está o PSD e o CDS, que por muito que queiram desresponsabilizar-se da situação que têm na RTP, o senhor deputado António Carlos Monteiro pode dizer que o CDS quer a RTP pública, mas o que é um facto é que fez parte de um governo que quis privatizar a RTP e foi a luta dos trabalhadores, e recordo muito bem até também da luta dos trabalhadores do Centro de Produção do Norte da RTP em 2013, recordo-me bem dessa luta no Centro de Produção do Norte da RTP em 2013, contra a privatização da RTP num governo do PSD e do CDS. Por isso as palavras que aqui são ditas contrastam grandemente com a sua ação quando tiveram o poder executivo na mão e o que queriam sim era privatizar a RTP e desmantelar a empresa pública de rádio e de televisão. Aliás, também importa, embora não seja este o fórum nem o momento para este debate, além da questão da própria privatização, as alterações que foram feitas ao funcionamento e ao financiamento da RTP e as consequências que isso também tem na atual situação da RTP, com responsabilidades de vários governos ao longo dos anos. Eu gostaria ainda de dizer, o PCP tem-no afirmado, nós fizemos um debate putestativo no passado dia 7 sobre a situação do PrevPap, não exclusivamente precisamente sobre a situação do PrevPap na RTP, mas no geral, mas no qual também tivemos a oportunidade de referir várias questões e várias especificidades sobre a situação da RTP. O PCP teve possibilidade de estar também presente na luta que foi desenvolvida pelos trabalhadores da RTP aqui em Lisboa, que aliás também saudamos, como tivemos também a oportunidade de reunir com um conjunto de trabalhadores com vínculos precários no Porto para também conhecer melhor um conjunto de situações específicas que existem e que precisam efetivamente de ser combatidas e reafirmamos o que temos dito desde o início. Todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes têm que ter um vínculo efetivo à empresa, têm que ter um vínculo efetivo à RTP. É para nós óbvio demais que os trabalhadores que têm as mesmas chefias, recebem as mesmas ordens hierárquicas que trabalhadores do quadro, trabalham com material da empresa, têm horário definido pela empresa, ocupam um posto de trabalho que é da empresa e que está lá sempre, é um posto de trabalho que está lá sempre, devem por isso ter naturalmente um vínculo efetivo à RTP. E tem sido isso, essa também a intervenção e a luta do PCP. O PrevPap leva um atraso de mais de 20 anos na regularização dos vínculos da administração pública. Isto não é de todo desculpa para que se possa tolerar o atraso que a própria aplicação da lei do PrevPap tem. Havia um prazo para tratar as questões do setor empresarial do Estado, em maio, que não foi cumprido e que o PCP tem efetivamente criticado e exigido também da parte do Governo a necessária intervenção que tem que ter. Porque se é verdade e não é aceitável o comportamento em muitas matérias do Conselho de Administração da RTP, seja no não cumprimento de decisões judiciais que existem de vinculação de trabalhadores, seja ainda na não integração de 130 trabalhadores que até têm um parecer positivo, mas que continuam à espera de serem integrados na empresa, porque o Conselho de Administração ainda não deu andamento a esses mesmos pareceres. Seja também numa alteração de posição, aliás, nós tivemos a oportunidade de questionar o Governo também sobre esta matéria, que é efetivamente um comportamento vergonhoso perante trabalhadores que tinham um posicionamento por parte do Conselho de Administração da RTP e que passam também a ter outro. E naturalmente que isto não é um comportamento aceitável, mas o que nós também dizemos é que este é um problema também político. E sendo um problema político, tem que ter uma intervenção por parte do Governo para que a situação seja efetivamente resolvida e para que, além da situação destes 130 trabalhadores, se responda também à situação dos mais de 260 trabalhadores da RTP que, não tendo parecer positivo, também continuam em muitas situações, se não em todas, a responder a necessidades permanentes da RTP e essa é também uma situação que nós entendemos que tem que ser resolvida e não deixaremos...
Chama a atenção pelo seu tempo.
Penso que tem a tolerância de mais 1 minuto e 20 segundos, como foi a mesma tolerância para o grupo parlamentar do PSD. E esta é uma insistência que nós iremos continuar a ter. Eu agradeço também, no fundo, a descrição que fizeram do tipo de vínculos que existe, dos recibos verdes que são passados a várias empresas, para que também essa ideia, essa imagem sobre o que se passa na RTP possa efetivamente ser conhecida. Da parte do PCP, o compromisso que nós assumimos é muito simples. Nós vamos continuar a insistir no cumprimento da lei do PrevPap, sim. Vamos continuar a insistir para que se pare até com situações que existem neste momento, que é a contratação de trabalhadores com vínculos precários, já depois do PrevPap estar também em vigor. Mas mais, iremos também insistir para que todas aquelas situações de trabalhadores da RTP que respondem a necessidades permanentes, mas que têm vínculo precário, sejam resolvidas e possam significar o vínculo efetivo destes trabalhadores, porque ao contrário do que também foi aqui afirmado, nomeadamente pelo grupo parlamentar do PS, a precariedade não é nenhuma inevitabilidade. A precariedade tem que ser combatida e tem que ser erradicada. E esse combate e erradicar a precariedade é uma questão de opção política e daquilo que se pretende defender no âmbito dos direitos dos trabalhadores e da justiça social e laboral dos trabalhadores. Por isso não é nenhuma inevitabilidade, é um combate que tem que ser feito e o caminho tem que ser efetivamente para que a precariedade seja erradicada e é este o compromisso que o PCP aqui também assume.
Muito obrigado. Terminámos a única ronda. Agora vou passar a palavra à Comissão de Trabalhadores. Tem o tempo de 25 minutos, com a tolerância que também foi concedida às senhoras e aos senhores deputados.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Eu depois passarei à Subcomissão de Trabalhadores e aos nossos camaradas precários, que também podem dar o seu próprio exemplo e a sua experiência. Sim. É uma expressão militar que significa companheiros, portanto não sei se lhe deve dar uma conotação política, não, confesso-lhe que não é, mas Exatamente. Eu farei na próxima sexta-feira, com alguma. Na próxima sexta-feira, numa cerimónia.
Senhoras e senhores deputados, vamos deixar.
Muito obrigado. Na próxima quarta-feira eu receberei da RTP um relógio assinalando os meus 25 anos como trabalhador da empresa. 4 anos e meio desse tempo foi passado como trabalhador precário. Quando se é trabalhador precário não existe rede, ou seja, nós não podemos ficar doentes, nós não podemos ter acidentes de trabalho, nós temos que pagar contas. E quando o único trabalho que existe é precário, as pessoas não são precárias porque querem, são precárias porque... porque é a única forma que têm de cumprir com a sua vida e seguir com o seu futuro. Dito isso, eu não acho que o processo PrevPap seja perfeito. Aliás, nós próprios já dissemos isso. Mas prefiro ter um processo PrevPap do que não ter nenhum. E durante uma enormidade de anos, quando eu fui precário, não havia nenhum. A ideia de que nós vamos substituir uma regulamentação administrativa que analisa de uma forma distanciada e sem haver, da minha parte, um esforço financeiro ou um atrito com aquele do qual depende o meu sustento, e eu vou substituir com uma litigância jurídica, não é real. Os trabalhadores precários, na sua maioria, não querem litigar com o seu empregador. Querem ter os direitos que têm os outros trabalhadores todos. E, portanto, a ideia de que, assim, se o PrevPap está mal, cabe a esta Assembleia melhorá-lo. E existem problemas no PrevPap e nós próprios admitimos isso. Provavelmente os prazos não foram bem pensados e depois também existe, na nossa opinião, mas isso é porque nós sentimos isso mais na pele, existe uma mistura entre a administração pública e o setor empresarial do Estado que não resulta bem naquela portaria. Nomeadamente existem salvaguardas para a administração pública que não existem para os trabalhadores do setor empresarial do Estado, o que significou, por exemplo, no caso da RTP, houve trabalhadores a quem não foi renovado o contrato, que já não se encontram lá, foram substituídos por outro trabalhador precário e existem 2 trabalhadores precários para a mesma vaga. E isso é um problema. Mas eu queria dizer isto bem claro. O processo PrevPap, como a senhora deputada disse, está 20 anos atrasado. Portanto, não é essa a questão. Eu queria também dizer uma coisa que me preocupa a mim, enquanto trabalhador interessado na RTP, mesmo depois de um dia que a abandono. Que é a precariedade não só continua na RTP depois do PrevPap. Porque é assim, a RTP continua a contratar trabalhadores a recibo verde que já não estão dentro da janela de avaliação do PrevPap. Ou seja, nós vamos ter mais problemas colocados em cima por uma figura de gestão que considera a contratação a recibo verde para necessidades permanentes como another day at the office. Como outro dia normal em que isto se faz. Uma empresa pública deve ser um exemplo no que diz respeito à contratação e ao comportamento com os seus trabalhadores. A contratação a recibo verde aplica-se especificamente, apenas e só, em algumas indústrias para sazonalidade que seja verificável. Trabalhadores que obedecem a estruturas, que estão nas instalações da empresa, que trabalham diariamente a fazer a mesma coisa que outro trabalhador do quadro faz, obviamente não pode ser contratado a recibo verde. E obviamente que qualquer empresa pública tem uma responsabilidade acrescida de não levar esta questão. Depois ainda tem outra característica que nos colocam sempre em cima da mesa, que é a questão da sustentabilidade financeira das empresas públicas. No caso da RTP, isto é repetido milhares de vezes, quando objetivamente é mentira. A RTP gasta hoje mesmo 25% do que gastava há 10 anos atrás com os seus trabalhadores do quadro. Mesmo com o avanço salarial que eles tiveram. Porquê? Porque saíram 700 trabalhadores da RTP. 700. E, portanto, a ideia de que nós não podemos contratar trabalhadores porque isso que põe em causa a sustentabilidade da empresa, para já causa-nos um problema, que é ter empresas públicas que são insustentáveis. E depois tem outro problema, que é o problema de, então, o que é que aconteceu ao dinheiro? E, portanto, essencialmente, temos que olhar para isto e dizer assim, que basicamente é... Um trabalhador precário é uma injustiça. E cabe-nos a todos nós, de uma forma ou de outra, lutar contra ela. Eu queria só dar-vos um exemplo do quão obsceno isto chega na RTP. Um dos princípios do serviço público da televisão e de rádio no mundo inteiro é este, é a universalidade. Um serviço público é feito para todos, é pago por todos, para todos. E é pago por todos, nomeadamente para dar acesso às minorias, a serviços aos quais elas têm direitos.
O Conselho de Administração da RTP, através do seu dirigente máximo, Dr. Gonçalo Reis, afirmou que uma coisa como o Gabinete de Conteúdos Adaptados, que eu vou explicar o que é que faz. O Gabinete de Conteúdos Adaptados é o gabinete na RTP que faz o conteúdo para surdos, para mudos, para pessoas com necessidades especiais. Afirma que estes trabalhadores que lá trabalham não são necessidades permanentes da RTP. Então são necessidades permanentes de quem? Isto é inaceitável. Isto é obsceno, desculpem, isto é absolutamente obsceno. Porque, essencialmente, estas pessoas nem sequer são vistas pelo... Ou seja, só me dá a sensação que temos uma administração que vive algures milhares de metros no éter sem conhecer a sua própria empresa. Porque alguém, no seu perfeito juízo, não pode ir para Sherman da EBU e querer acabar com o gabinete de conteúdos adaptados da sua empresa. Está a perceber? Há aqui um problema qualquer de computação mental. Depois, ainda por cima, tem outro. Tem casos de jornalistas a assegurar informativos importantes e de âncora da empresa aos quais foram dar parecidos negativos. Resposta do Conselho de Administração, usando a expressão, foi azar dos Távoras. Não sabe o que é que os seus trabalhadores fazem quando lhes dá parecer negativo na CAB. Mas, afinal de contas, o que é que se passa aqui? Ainda tem outro. Trabalhadores precários que pertencem aos quadros da TVI a trabalhar nos estúdios da RTP. Isto faz sentido. Nós estamos a falar de pessoas que ganham ao dia, são trabalhadores da TVI, vão naquele dia, de folga, trabalhar para a RTP. Isto não faz qualquer tipo de sentido. É a questão da precariedade. Na RTP saiu completamente fora de controle. O que é que nós vamos fazer? Os sindicatos, as comissões de trabalhadores, quer dizer, nós não temos o mesmo enquadramento legal que tem a Alta Europa. Na RTP, a Comissão de Trabalhadores trata de assuntos macro, os sindicatos, que na sua natureza, negociam os acordos de empresa. Os sindicatos aperceberam-se, e já há bastante tempo, que as questões da precariedade e as questões de trabalhadores de quadro não podem ser destacadas. Foi apresentado ao Conselho de Administração um conjunto de reivindicações normais na vida sindical que implicam questões de natureza salarial, como sabem a empresa não tem atualizações salariais há mais de 10 anos, e questões de natureza precária que tinham a ver essencialmente com questões que se prendem, até nem, não estamos a falar de custos, estamos a falar de iniciativas administrativas por parte do Conselho de Administração. Coisas tão básicas como, vá lá rever isto, vá lá rever porque isto não está bem. Por exemplo, em alguns casos, existem casos específicos, nós temos conhecimento de cartas que os trabalhadores recebem da CAB, em que a descrição de funções do trabalhador não é aquilo que ele faz. Portanto, enganaram-se do trabalhador. Portanto, já nem é uma questão de ter vontade ou não. O trabalhador não era aquele. Portanto, não enganaram-se. E aquilo que os sindicatos pediram, coisas tão simples como isto. Façam o favor de voltarem à CAB e reverem os processos todos que enviaram para ver se não se enganaram. Até isso é recusado. Até isso é recusado. E, portanto, outra coisa tão simples, que até implica uma enorme responsabilidade para a RTP. É óbvio que os trabalhadores que trabalham em prestação de serviços têm uma obrigação legal de ter um seguro em seu nome. O que é que acontece? Como eles são centenas, não há uma possibilidade nem sequer de verificar se esse seguro existe. Segundo, em alguns casos eles estão integrados em equipas, portanto não se sabe. E o que é que acontece? Acontece que havia uma necessidade, uma reivindicação antiga, quer da Comissão de Trabalhadores, quer dos sindicatos, dizer ao Conselho de Administração, vocês pelo menos garantam a segurança dos trabalhadores fazendo uma apólice de seguro coletiva que os proteja ou então ressarci-los, obrigando-os a eles a apresentarem-vos uma apólice de seguro para não haver um acidente de trabalho que cause alguns problemas graves. Até agora não temos resposta. Portanto, tudo isto está a correr mal. Eu só queria dizer que hoje à tarde vai haver outra vez um plenário na RTP. E esta empresa, que está sempre nas notícias, também tem uma tradição. Tem uma tradição que não é propriamente a da agitação social interna muito forte. A última greve específica sobre a RTP foi há 14 anos atrás. Eu estou muito em crer que nós estamos por horas. Por uma razão muito simples, porque a paciência dos trabalhadores do quadro e a paciência dos trabalhadores precários esgotou-se completamente em todos estes processos, nomeadamente com a falta de diálogo. Porque algumas destas questões, nós não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de iniciativas administrativas que dependem da vontade do próprio. E depois ainda por cima, quer dizer, é uma empresa recheada de distrações. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Nós acabámos de receber todos no nosso e-mail, há poucos dias, um e-mail do Sr. Presidente do Conselho de Administração, congratulando-se por ir fazer parte da administração da EBU, como consequência do Eurofestival e da apreciação que os europeus tiveram da nossa realização do Eurofestival. Os trabalhadores do que realizaram o Eurofestival estão em listas de reenquadramentos salariais à espera. O Presidente congratula-se com isso e prometendo coisas que objetivamente não pode fazer. Que é, porque eu vou ser chairman, do qual nós vamos ter acesso a melhor formação, a mais equipamentos, a mais não sei o quê. Isso é proibido pelos estatutos da EBU. Portanto, tudo aquilo irrita ainda mais. E depois, só porque, coisa depois antes de passar ao Sr. Deputado, eu não resisto, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, é verdade que a RTP foi privatizada e o CDS tem uma boa herança nesse aspecto e que nós reconhecemos, mas é verdade que a RTP foi tentada privatizar por duas vezes por governos que o CDS apoiou, uma pelo Dr. Moraes Sarmento e outra pelo Dr. Miguel Relvas, e portanto são factos. Não, eu não disse que estavam no programa de governo, eu disse apenas que é verdade que foram tentadas duas tentativas de privatização. Se estava ou não estava, não sei, mas é verdade que existe essa herança negra, é verdade.
Sim. Para Nelson Silva, da Subcomissão de Trabalhadores do Porto. Ora, relativamente ao Porto e à questão dos outsourcings, o que me preocupa é que o Conselho de Administração ache que o que nós fazemos lá em cima, na Quinta, porque eu penso que aquilo deve ser tratado como uma Quinta, não é? Eles vão lá poucas vezes, nomeadamente a Subcomissão de Trabalhadores já pediu para ter reunião com a Administração nas nossas instalações no Porto. Sabem, quando eles tomaram posse, essa reunião ainda não ocorreu. Ou seja, oficialmente a SubCT ainda não se reuniu nenhuma vez com esta administração, só para terem essa noção. O programa mais recente que a gente tem, que reclamamos como necessidade permanente, vai fazer 8 anos. Ou seja, é um programa que está no ar há 8 anos. Se vamos por esse princípio, o Jornal da Tarde pode ser uma necessidade permanente, pontual, o telejornal pode ser uma necessidade pontual, o prós e contras... Outra coisa que eu queria dizer relativamente a isso é que há precários lá que já viram 3 e 4 administrações. Ou seja, os precários que estão na RTP não são necessidades pontuais, são permanentes. Tanto que as administrações vão passando, vão achando todas a mesma coisa, mas eles continuam lá. Ou seja, se eles continuam lá, são necessidades permanentes. No Porto nós temos estabelecido muito bem o que é que são as nossas necessidades permanentes. E o que é que são as nossas necessidades permanentes? 2 turnos de informação. O programa Praça da Alegria, o programa Aqui Portugal, as necessidades técnicas que a rádio tem, sabemos, este dado carece de melhor confirmação, mas que anda na casa dos 3 técnicos, e um jornalista que não foi integrado na redação rádio, e as equipas de vídeo móvel. Isto são necessidades permanentes, é trabalho que nós temos de janeiro a dezembro, sempre. Aceitamos que possa haver necessidade de contratação ou reforço de equipas pontualmente quando há, por exemplo, um jogo de futebol, que já não fazemos muito, um congresso partidário, porque não é uma coisa que acontece semanalmente, ou seja, aí tem que haver reforço de equipas, pode haver reforço de equipas. Ninguém também deseja, e eu sei que este é um desejo comum, termos funcionários excedentários para andarem lá ao alto, não é? Ou seja, só que a RTP não tem funcionários ao alto há muito tempo. Ou seja, estamos mais que à pele. Dou um exemplo. Eu estou aqui, vou daqui, vou ainda tentar ir ao plenário e ainda vou montar no Natal dos Hospitais. Ou seja, o meu dia hoje vai ser muito longo. Porque não há gente. Ou seja, nós já estamos à pele mesmo com os precários. Reconhecer que eles não são necessidades permanentes, eu acho que deveria ser até, vou dizer uma coisa, um sacrilégio se calhar, que era criminalizado. Ou seja, quem diz que estas pessoas que trabalham, temos precários no Porto com 9 anos, por exemplo. Uma pessoa que está há 9 anos na mesma empresa, a trabalhar, em alguns casos, 26 dias por mês, 26 dias, temos casos desses, levar de um conselho de administração o rótulo de necessidade pontual, Acho que é no mundo, no mínimo, como dizia o Sr. Primeiro-Ministro, eu assisti no Parlamento, pelo menos vi que ele iria tentar saber o que é que estava a passar. Eu acho que aqui na RTP tem mesmo que saber o que está a passar, porque isto é grave. É chamar também aos trabalhadores dos quadros precários. E eu explico porquê. Ora, se estes funcionários completam equipas, dou aqui o exemplo, por exemplo, aqui o Bruno trabalha várias vezes comigo, o Paulo Ferreira também, eu sou dos quadros, tem mais 3 ou 4 que são dos quadros, mais 5 ou 6 que são precários, fazemos uma equipa. Se o programa que eles fazem acaba, como é alegadamente dito pela administração, e eles podem ir embora, o que é que eles vão fazer comigo se eu não tenho equipa? Ou seja, este é um problema que se põe também para os trabalhadores dos quadros. O que a RTP tenta fazer ali, nomeadamente a administração quanto a mim, é a externalização dos serviços. Não assente num modelo que não traz nada. Nomeadamente, estes trabalhadores que estão aqui estão a ser substituídos, como eu frisei há bocado. Essa substituição está a ser feita sem nexo, sem qualidade. Há relatórios diários. Gente que está a aprender a fazer a função ali e a RTP a pagar. Eu já assisti a explicar em um câmara, olha, aqui é o foco, aqui é o zoom. Tem aqui uma cruzinha, a pessoa tem que ficar lá no meio. Já foram postas pessoas em setores com relatórios que as pessoas não serviam, nomeadamente nos EVS, não servia para aquela função. O que é que fizeram essa pessoa? Agarraram nela, tentaram que ela fosse câmara. Não serviu, o que é que fizeram essa pessoa? Está como assistente. O que é que fazem enquanto assistente? Vão aos assistentes mais competentes e dizem, epá, aquela posição é complicada. Põe-no ali num sítio em que ele não dê muito trilho e tu é que asseguras a parte complicada. Mas depois substituí-nos. Há trabalhadores da Green que este mês vão ter que fazer uma opção no mês de Natal, que é se pagam a segurança social ou se comem. Trabalhadores que até aqui tinham 22 dias de trabalho. Tudo porque se inscreveram no PrevPav e foi reduzido drasticamente os dias de trabalho. Eu não sei se a RTP sabe, a administração sabe, que eu já relatei esse problema à administração no âmbito de uma reunião sindical, mas também já vinha atrás, como os outros problemas que relatei aqui. Pelo menos o Dr. Gonçalo Reis tem consciência absoluta do que se passa no Porto, porque já foi diversas vezes relatado. Mas não faz nada. Não faz nada, ou seja, são situações que continuam, perduram no tempo na RTP e toda a gente fica sem saber o que fazer lá dentro, a não ser muitas das vezes extravasar cá para fora no âmbito deste tipo de iniciativas e quero também já agradecer desde já ao Bloco e ao PCP porque foram os partidos que até agora foram às instalações da RTP e que viram em loco o que se lá passa, convidando desde já os demais também para caso queiram visitar, teremos todo o gosto em receber qualquer deputado que pretenda ver em loco, porque a gente mostra em loco. A gente vai aos estudos e diz, olha, este é precário. E sei que numa das vezes que lá foram, numa equipa inteira estava um trabalhador dos quadros. Um trabalhador dos quadros, na equipa técnica. Isto é lamentável. É este serviço público de televisão que a gente quer? Não. Nós queríamos um serviço público em que pudéssemos ter pessoas formadas, competentes. Pudéssemos ter esse tipo de serviço. Com este regime de precariedade não se consegue. Isso é uma carta fora do baralho. Tinha aqui mais umas notas também. De referir que dia 17, exatamente por isto que acabei de dizer, vai haver uma manifestação à porta da RTP no Porto, vai ser hoje anunciada para os trabalhadores, anuncio aqui em primeira mão, exatamente com esse mote, que é o fim da precariedade na RTP Porto. Nós estamos fartos de precariedade na RTP Porto e vamos nos juntar aos precários pelo fim da precariedade. E não abrindo mão das necessidades permanentes que acabei de frisar aqui. Aqueles programas têm que ser colmatados por funcionários dos quadros. Até isso, não estar colmatado por funcionários dos quadros, a sub-CT, e isso é que os sindicatos, não vão parar de lutar ao lado dos trabalhadores. É por demais evidente que este processo, e como dizia aqui o Paulo, e é verdade, está inquinado, ou seja, tem vários problemas. Mas concordo com ele, ou seja, é melhor este que nenhum. Eu sei que quando passar a palavra aqui aos meus colegas, e vou já passar, eles de certeza que preferem ter este processo, nem que demore mais meio ano, mais 8 meses, mas no fim terem uma decisão justa, que não aconteceu até agora, do que não ter nada. O que tem que sair é uma decisão justa e as necessidades permanentes da RTP têm que ser preenchidas. E isso tem que doer a quem doer. Por uma razão muito simples. A RTP está a gastar neste momento o dinheiro com eles, metendo um intermediário no meio, provavelmente gastaria o mesmo se estivessem nos quadros. Só que não era imputada à massa salarial. É este o problema de contabilidade que traz ter os precários dentro? Porque eles são pagos. Aqui a diferença é que eles são pagos e está outra pessoa que não faz nenhum dentro da empresa a receber. Muitas delas, empresas criadas por ex-funcionários que conhecem muito bem as fragilidades da empresa. O esquema. os esquemas, exatamente. É mais isso. E isto é gravíssimo. Eu gostava só de lhes dar a palavra também um bocadinho para eles poderem vivenciar como é que eles são tratados também na RTP e a forma como a RTP os acolhe, porque acho que também vieram cá para isso. Obrigado.
Se mais alguém quer usar a palavra.
Sim. Já agora. Bom dia, o meu nome é Bruno. Acho que não há muito mais a acrescentar. Foi tudo dito pelo Paulo, o qual eu agradeço, porque ele frisou bem aquilo que nós fazemos lá dentro, frisou bem como é, a forma como somos tratados, sentimos parte das equipas da RTP e este processo só nos veio pôr a nossa vida aos trambolhões. Atualmente estamos para casa, deitámos a cabeça na almofada e não deitámos a cabeça tão sossegada como a maior parte de vocês todos que aqui estão. Pedimos só brevidade neste processo que nos está a atrasar e nos está a pôr a nossa vida completamente às voltas. Eu não tenho mais nada a dizer. Obrigado.
Olá, obrigado por nos terem recebido. É só uma coisa muito rápida. É que nós, precários, já estamos numa situação que já são duas. Além de precários, passamos a ser umas vítimas do PrevPAB. Nisto porque... Eu vou dar o meu caso pessoal para ser mais fácil. Eu trabalhava entre 22 a 25 dias por mês. O mês passado trabalhei 5, este mês vou receber 350€, 250 para a Segurança Social. Eu vou passar o Natal com 50€, sem possibilidade de ganhar dinheiro no outro lado. E estou a ser substituído por outros trabalhadores, das quais eu tenho dúvidas que sejam profissionais. Nisto, eu dou o exemplo desta semana, estive a falar com um colega que veio substituir outro precário, em que disse que nunca fez televisão e estava naquele dia ali a aprender. Eu sou operador de câmara, estive em 1999 4 meses na RTP só a ter formação. É onde eu tive que assinar um papel em que dizia que eu não podia prestar o serviço direto à televisão, porque eu estava ali para aprender e não para trabalhar. Ou seja, eu vejo-me substituído por pessoas que tenho dúvidas que estejam qualificadas para aquele serviço. E fico trabalho 5 dias por mês, recebo o que recebo e estou numa situação que começo a ficar revoltado com tudo isto. Eu só peço que o pré-PAB seja célere para que a gente possa também, como ele disse, dormir descansado e... Essencialmente...
Deixa-me só corrigir uma coisa. Ele trabalha 5 dias por mês agora, porque está a sofrer a retaliação da empresa Green. É preciso que se diga.
Sim,
ele trabalhava 22, horário completo.
Inclusive, cheguei a trabalhar vários turnos seguidos. Quando digo turnos, é, por exemplo, entrar às 7, num domingo às 7 da manhã e sair à 1:30 da manhã. Porque, na altura, a própria Green não tinha trabalhadores suficientes para cobrir as necessidades que a RTP precisava. Pronto, em programas que são permanentes, de informação que são permanentes. Obrigado.
Desculpe, só acrescentar uma coisa. Só para finalizar. Se os precários da RTP fossem convidados a sair todos hoje, não punhamos um programa no ar. Um programa. Não há nenhum programa na RTP que não tenha precários. Ou seja, como o Paulo disse muito bem, o esvaziamento que foi feito à empresa causou esta situação, que é preciso resolver, não é criando mais precários, que, como disseram aqui muito bem, desde que o processo PrevPAP começou, o número de precários continua a aumentar dentro da instalação. Ou seja, a RTP continua a contratar precários. Ou seja, ainda ninguém bateu na mesa e pôs um travão a dizer assim, mais não, chega, já tem que chegar. Ou seja, continuam a ser contratados precários. Pronto, só esta nota.
Ainda têm...
Sim, eu só queria alertar duas coisas. Eu sou pai. Aqui disseram, e muito bem, que a empresa tem uma média de idades de 50 anos. Estes precários não são necessários até para aprenderem. Eu já estou a ver a linha do horizonte ali ao fundo. Sou um funcionário que, eu direi, passa falta de modéstia, experiente, e que devia estar, neste momento, na área em que eu trabalho, que é a área de emissão, a transmitir esses conhecimentos a uma geração mais nova. Isso tal não está a acontecer, ou seja, a empresa tem também um grave problema mediante a média de idades que neste momento existe na empresa, que são 50 anos, que o Paulo disse e muito bem. A única coisa que eu também quero dar mais um exemplo, dado que foi pedido, é que, por exemplo, as primeiras linhas da RTP, quando eu falo da primeira linha, vão perceber a primeira linha de assistência, manipulam equipamentos da RTP, da emissão, assistem a tudo o que é a área de sistemas e de informação da casa, não estão abrangidos por estas... Por estas figuras, digamos assim, do pré-paves e são também precários. E respondem sobre a hierarquia da RTP. Portanto, há outros casos, também não são estes únicos, mas haverá outros casos, e trabalham por turnos, 24 sobre 24. Eu pergunto se isto não é uma situação permanente. Portanto, eu acho que, enquanto eu falo na condição de pai, não gostaria de ver um filho meu a trabalhar nas condições que eu vejo muitos de 20 e poucos anos e 30 a trabalhar na empresa. Estas condições chocam muito enquanto funcionário da televisão, porque a televisão foi durante muitos anos também um bom exemplo e uma boa empresa. Mas neste momento o comportamento não será o melhor. Eu queria alertar todos os senhores deputados que estas situações, que eu diria de humanidade, deviam ser levadas em conta e sublinhadas nas vossas posições que vierem a tomar. A RTP tem que ser resolvida, tem que haver ali um cuidado especial. Se querem que aquela empresa execute o serviço público de televisão, aquilo que o Paulo disse em relação aos conteúdos adaptados, no meu ponto de vista, é gravíssimo. É gravíssimo. Portanto, a RTP está obrigada, no seu contrato de concessão de televisão de serviço público, a este tipo de situações que o Paulo referiu. E é preciso atentar, todos os seus deputados... proteger esta situação. Está em causa o serviço público de televisão, no meu ponto de vista. Depois haveria outras coisas a falar, mas estamos aqui a falar só de trabalho. Obrigado.
Não sei se quer encerrar. Não tem mais nada?
Não, acho que não.
Então está encerrada esta primeira parte da nossa reunião. Muito obrigado pela vossa presença. E até à próxima oportunidade. Peço às senhoras e senhores deputados para não saírem, porque vamos continuar a nossa reunião. É rápido.